A guerra da Ucrânia teve nesta segunda-feira a surpreendente visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev, a capital da Ucrânia, onde se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky. Viajou de trem a partir da Polônia, simbolicamente um grande desafio a Vladimir Putin. Muito embora a passagem por ali tenha sido rápida e a divulgação feita somente depois de Biden ter voltado para a Polônia, onde articula reforços para a Ucrânia. Há, porém, uma realidade. O Ocidente não consegue mais produzir armamentos em números suficientes para atender a necessidade da Ucrânia, o que foi, inclusive, ressaltado pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Alguns dos armamentos necessitam mais de 2 anos para serem finalizados. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa, como a Rússia, estão gastando horrores com esta guerra. Sem contar a Ucrânia, que ainda por cima está sendo destruída, vivendo sua população civil e seus soldados morrerem. O retorno de Biden à Polônia foi acompanhado da expectativa de um pronunciamento do presidente russo. O esperado discurso do presidente russo, Vladimir Putin, perante a Assembleia Federal, não passou de uma repetição do que vem dizendo desde que deflagrou a guerra contra a Ucrânia um ano atrás. Ou seja, que o Ocidente quer acabar com a Rússia e que, para se defender, poderá fazer uso de armas nucleares. E aproveitou para dizer também que seu país ficaria fora do acordo chamado Novo Start, que foi assinado em 2010.
O presidente Vladimir Putin anunciou nesta terça-feira que a Rússia suspendeu sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear New START. O líder russo ameaçou realizar novos testes nucleares se o governo americano fizer primeiro. Tenho que anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado New START.
Elite Zapada не скрывают свои цели нанести России, как они говорят, это прямая речь.
As elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso, querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos dessa maneira e vamos reagir de acordo. Putin também declarou que os ocidentais e o governo da Ucrânia são os culpados pela continuidade da guerra no país vizinho. A responsabilidade por alimentar o confronto na Ucrânia, por sua escalada, pelo número de vítimas, é totalmente das elites ocidentais e, claro, do regime de Kiev, para quem o povo ucraniano é essencialmente estrangeiro. O governo da Ucrânia não serve aos interesses nacionais, mas sim a países terceiros.
Ocorre que, na prática, esse acordo não teria validade nenhuma. Isso porque ele limita que Estados Unidos e Rússia, que possuem cerca de 13 mil bombas nucleares em seus arsenais, limitem para 1.600 ogivas. E dois pontos. Nunca houve essa redução e as 1.600 permitidas são suficientes para acabar com boa parte da humanidade. Putin disse que a Rússia não irá atacar primeiro, mas que está pronta para reagir e que a situação pode sair de controle. Se não vai atacar primeiro, já é um bom indício. O fato é que Putin meteu-se numa enrascada nesta guerra na Ucrânia. Já falei múltiplas vezes da expectativa que ele tinha quando desencadeou o que continua a chamar de Operação Militar Especial. Era coisa de poucos dias, já dura um ano. E não há perspectiva de vitória. Está em meio a profundo desgaste e precisa desta vitória para sobreviver. Acabou usando a guerra para obstaculizar qualquer movimento de oposição, construindo uma sociedade fechada, hostil às liberdades, aos movimentos LGBT, etc. Para seus críticos, e que alguns deles até foram seus aliados, Putin está destruindo o que ele mesmo havia construído, ou seja, a recuperação da Rússia depois do colapso da União Soviética e do subsequente governo cambaleante de Boris Yeltsin. não se pode esquecer que o Ocidente também está desgastado com essa guerra. Já destinou mais de 150 bilhões de dólares para a Ucrânia e está vendo sua produção de armamento se esgotar. Mesmo assim, os Estados Unidos seguem com os seus compromissos.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeu nesta quarta-feira a proteger os países do lado oriental da OTAN, considerando que eles são a primeira linha de defesa contra a Rússia. Biden fez essas declarações no início de uma reunião no Palácio Presidencial de Varsóvia com os líderes do Grupo dos Nove de Bucareste, constituído por países do leste da Europa que aderiram à OTAN após a queda da União Soviética e que defendem o aumento de ajuda à Ucrânia. Vocês estão na linha de frente de nossa defesa coletiva. Vocês sabem melhor do que ninguém o que está em jogo neste conflito, não apenas pela Ucrânia, mas pela liberdade das democracias em toda a Europa e ao redor do mundo, disse o presidente americano. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, lamentou que, um ano após o início da guerra na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin não esteja se preparando para a paz, mas para mais guerra.
No discurso para marcar o primeiro ano da invasão de Vladimir Putin da Ucrânia, mirando Moscou e Pequim em sua denúncia das autocracias, Joe Biden afirmou que o Ocidente não quer destruir a Rússia. O presidente americano falou nesta terça-feira em Varsóvia, o mais beligerante membro da OTAN, Aliança Militar Ocidental. Horas antes, Putin se dirigiu ao parlamento russo, afirmando que o objetivo ocidental era de acabar conosco para sempre, ao transformar um conflito local em global. O duelo de discursos, no qual Biden tinha a vantagem de saída de ter visitado de forma inédita Kiev na véspera, acabou sendo um jogo de espelhos, no qual o americano repetiu, assim como o russo, a retórica construída ao longo de um ano do conflito, iniciado em 24 de fevereiro passado. A guerra está em um momento de pressão inconclusiva por parte de Moscou. Diria que a guerra está inconclusiva por parte de todos os agentes nela envolvidos. A seguir. A expectativa pelo plano de paz elaborado pela China.